Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. O jantar prolongara-se muito, tanto que quando terminaram já começava a anoitecer. Apesar disto, porém, o Pedro não quis que se herasse o árbitro ido com tomarem o café lá fera na calçada. Demais contava aproveitar-se da ocasião para mostrar ao amigo o jardim que rodeava a casa e que lhe parecia muito bonito. Augusta não quisesse acompanhá-los porque o sereno lhe fazia dor de cabeça. Neve ao princípio desejos de ficar junto dela, com tensões de preparar-lhe o espírito e evitar qualquer incidente desastroso. Mas a moça gostava tanto daquele pequeno passeio por sob as árvores, achava tão boa a estada ali na calçada a ver quem passava, que mudou de ideia e resolveu juntar-se ao grupo. O Pedroca, que começara a simpatizar muito com o Marcondes, abria a marcha, com uns grandes transbordamentos de alegria, querendo mostrar tudo ao seu novo amigo, falando-lhe principalmente do repulso que espirra a água para cima, e achando muita graça no barulho que os calçados faziam na areia dos caminhos. Chegados ao portão, sentaram-se todos dois em umas cadeiras de ferro, que haviam trazido do jardim, e houve uma pequena pausa. Um momento de silêncio durante o qual puseram-se a contemplar o espetáculo que se lhes oferecia. Lá longe, no princípio da Rua do Matoso, começavam a acender lampiões. As luzes surgiam bruscamente do meio das trevas, enfileirando-se como soldados, naquele grande paradoxo do ângulo nulo formado pelas paralelas que se encontram no infinito. O calçamento claro e asseado ia tomando um aspecto elegante de boulevard. Era um grande rio marginado de aredos, por onde se escorria brandamente a linfa humana. Com seus vestidos brancos e as risadas argentinas, por entre frases murmuradas ouvidos, subiam e desciam lentamente grupos de moças que, numa grande familiaridade, convertida a rua em salão comum, trocavam cumprimentos de uma para outra calçada e entravam em grandes permutas de beijos quando se encontravam frente a frente. Por detrás deles a atmosfera balsâmica dos jardins. Uma viração suave a farfalhar molemente no verde escuro das folhagens, impregnando-se de odores bons ao passar pelas murtas e manacás floridos. Ouvia-se o ruído refrescante do repulso. E dentre aquela mole de árvores e arbustos erguia-se com as suas arestas vivas, os cantos angulosos o vulto, esbranquiçado como um fantasma, da casa onde residiam. Em paralepípedos de luz a projetarem-se através do jardim, iam-se uma, clareando as janelas que, abertas todas inteiras em suas vidraças de batentes, despejavam de lá de dentro um bafo animado e quente de vida. Uma grande harmonia comunicativa se estabelecia entre quatro. Os estômagos cheios, sem as preocupações da vida do dia a dia, absortos em seus pensares, a refletirem sobre os sucessos do momento, calavam-se todo. Apenas o Pedroca dava-se ao trabalho ínfico de movimentos, forcejando por subir ao colo do Marcondes. E como este o suspendesse e o pusesse a cavalo sobre a coxa, o menino interrompeu seu silêncio com uma gargalhada de criança que bota o corpo para trás e deixa sair alegre aos borbotões. Entretanto, o Valentim aparecera com a bandeja do café e o licoreiro, que foram colocados sobre uma mesinha redonda de ferro. Os dois acenderam os chacharutos enquanto Nenê servia o açúcar e passava-lhes as canequinhas. E quando cluíram os últimos goles, veio-lhes espontaneamente um suspiro de satisfação. A vida assim era tão boa, mas a moça não concordava. Para os homens talvez, mas para as mulheres não. Eles examinavam aquilo superficialmente, não entravam em minudências, não sabiam o quanto trabalho dava essa aparência de quietismo que os rodeava. E como protestassem, entrou em explicações. Só as criadas bastavam para fazer a gente criar cabelos brancos. Eram de uma má vontade e estupidez incalculáveis. Ocasiões havia em que se tornava preciso repetir uma ordem quatro vezes, e mesmo assim nunca saía coisa que prestasse. Se pudesse ver-se livre de toda esta cambada de vádios. Mas com infelizmente ninguém podia dispensá-los. E além destas, muitas as outras contrariedades. Só mesmo vendo era possível formar opinião a respeito. Os dois riam-se. Era ela quem não sabia ajuizar claramente os fatos e considerava-as falsamente em suas exterioridades. Com efeito devia lhe parecer muito boa e agradável aquela aparência de liberdade de que gozavam. Mas em troca disto, quantas obrigações... Se ela pudesse formar uma ideia a respeito, veria que a vida, para os homens, era muito mais atrapalhada e cheia de contrariedades, ao passo que as mulheres tinham apenas para as atormentar aquela doméstica de que elas gostavam. No final das contas, Nenê, porém, teimava em suas proposições e amontoava argumentos sobre argumentos para demonstrar que na partilha do mundo o seu sexo tinha ficado com todos os dissabores, enquanto ao outro havia cabido o lado brilhante e fácil. E que não atrapalhassem nem lhe quisessem fazer acreditar no contrário. Não admitia réplicas. Era força concordar com as realidades. Os homens que deixassem de se adornar com penas de pavões e dessem o céu ao seu dono. Não pedia nada demais,